37% o acesso à mamografia na rede pública de saúde nos últimos 2 anos.
Mais 255 profissionais cubanos chegam a Brasília hoje para atuar no Mais Médicos.
Entregues retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba para mais de 150 municípios paranaenses.
Sexta-feira, 4 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O câncer de mama é a segunda causa de morte entre mulheres aqui no Brasil, Luciano.
E a prevenção, Kátia, é a principal aliada no combate à doença.
O número de pessoas que fizeram exame de mamografia, que é o que mais ajuda a identificar esse tipo de câncer, aumentou 37% no Sistema Único de Saúde, SUS, nos últimos 2 anos.
Na comparação entre 2012 e 2010, foi registrado aumento de 37% no número de mamografias feitas em pacientes na faixa de idade prioritária, entre 50 e 69 anos. Foram 2 milhões e 100 mil procedimentos no ano passado, contra 1 milhão e meio em 2010. O câncer de mama é a segunda causa mais frequente de mortes entre as mulheres brasileiras. Uma das iniciativas para prevenir a doença é a Carreta da Mulher, projeto do governo do Distrito Federal com apoio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O veículo vai aos locais mais movimentados de Brasília, equipado com aparelhos para fazer mamografias e ecografias. O exame fica pronto em 2 dias. Só nesta semana, a carreta da rodoviária de Brasília atendeu 518 mulheres. Uma delas foi dona Valdeci Conserva, de 65 anos. A auxiliar de serviços gerais sabe da importância da prevenção.
Quantas pessoas que estão morrendo aí por não se prevenir, por não ter condição de achar uma carreta assim para fazer um exame, né?
O epidemiologista Arne Migovski, da divisão da detecção precoce do Instituto Nacional de Câncer, orienta as mulheres sobre o diagnóstico da doença.
A chance de cura é mais alta. Inclusive, diagnóstico precoce, a gente considera essas mulheres que têm já algum sinal suspeito, algum nódulo, uma secreção espontânea, são sinais de alerta que nós chamamos, e são sinais mais sugestivos de câncer. Às vezes as mulheres acham que tem que existir dor para ser suspeito de câncer. Não é. Às vezes acham que é tarde demais, se sentir alguma coisa não deve procurar assistência, pelo contrário, esse momento é mais adequado de procurar assistência médica.
Atualmente, o Sistema Único de Saúde tem 277 serviços na assistência oncológica, distribuídos em todos os estados do país. De Brasília, Isabela Azevedo.
Mais um grupo de médicos cubanos chega hoje ao Brasil, no Aeroporto Internacional de Brasília.
O grupo se junta a outros profissionais cubanos que vão participar da segunda etapa do programa Mais Médicos.
No total, 2 mil cubanos desembarcam no Brasil até o final desta semana.
Sobre a vinda de médicos estrangeiros, o jornalista Eduardo Biagini conversou com Felipe Proenço, do Ministério da Saúde.
Hoje está prevista a chegada de mais médicos cubanos. Quantos são e qual a previsão de horário para que eles cheguem?
São mais 255 médicos cubanos que vão estar desembarcando no aeroporto de Brasília às 23 horas. Esse novo grupo vai complementando a chegada que vem acontecendo desde o início da semana, com médicos cubanos que têm chegado em Vitória, Fortaleza e Belo Horizonte, de modo que até o final de semana completaremos a chegada de mais 2 mil médicos cubanos para participar desse segundo ciclo do projeto Mais Médicos para o Brasil, reforçando a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde e garantindo a chegada desses médicos em mais uma boa quantidade de municípios.
E após a chegada dos médicos cubanos, quais são os próximos passos do programa?
Bom, esses médicos cubanos vão se juntar aos médicos que estão vindo através do intercâmbio individual, totalizando mais de 2.100 médicos que vão estar participando desse segundo ciclo de médicos com registro em outros países. Na segunda e na terça-feira eles iniciam as atividades do módulo de acolhimento e avaliação, de modo que nas próximas 3 semanas eles vão estar participando de atividades de adaptação ao Sistema Único de Saúde, aos protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde, aos conhecimentos necessários e habilidades habilidades da língua portuguesa para o atendimento aqui no Brasil, de modo que após esse período de 3 semanas vão se deslocar aos estados, conhecer a realidade de cada um dos estados em que vão estar atuando, para depois iniciarem suas atividades nos municípios na primeira semana de novembro.
Coordenador do projeto Mais Médicos para o Brasil, do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, muito obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado.
Nessa sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff entregou máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras e também caminhões caçamba a prefeituras paranaenses.
Ainda no Paraná, Dilma também anunciou investimentos para obras na BR-487 e na BR-158, na região noroeste do estado.
O repórter Leandro Alarcon acompanhou e tem mais informações.
A ação faz parte do programa de aceleração do crescimento PAC 2 e vai beneficiar 154 municípios paranaenses. Foram entregues 44 retroescavadeiras, 103 motoniveladoras e 32 caminhões caçamba. O investimento é de quase 56 milhões de reais. As máquinas vão ser entregues primeiro para as regiões que estão em estado de emergência devido às fortes chuvas dos últimos meses, que causaram alagamentos e danificaram as estradas dessas localidades. As chaves das máquinas foram entregues diretamente aos prefeitos. O objetivo é melhorar o acesso ao meio rural. Com essa entrega, o governo federal atinge 50% da meta de equipamentos que estão previstos para o estado. Quando o programa estiver concluído, 1 milhão e 200 mil paranaenses do meio rural vão ser beneficiados. O prefeito da cidade paranaense de Fernandes Pinheiro, Osiel Neivert, explica como as máquinas serão usadas.
O meu município é 80% rural, né? A gente necessita muito de máquinas. Então a gente vai fazer terraplanagem para as casas, que nós temos as casas rurais serem feitas. Vai ser esparramamento com as casas, abrir estradas rurais, as retroescavadeiras, né, para a gente readequar os bueiros que danificou.
Ainda durante o evento, o ministro dos Transportes, César Borges, anunciou que será feita a licitação para a conclusão e a pavimentação de trechos de duas rodovias, a BR-487, também conhecida como Estrada Boiadeira, entre Campo Mourão e Palmital, e da BR-158, no trecho Nova Brasília, Tuneiras do Oeste. O ministro dos Transportes afirmou que essas obras vão facilitar o escoamento da produção na região.
Haverá mais mobilidade, mais acesso, mais possibilidade de que a safra seja escoada com menos custos, transformando em melhores rendimentos para o produtor do Paraná.
Para a presidenta Dilma Rousseff, o programa de entrega de máquinas para as prefeituras com menos de 50 mil habitantes é uma oportunidade de deixar esses municípios mais independentes.
Nós achamos que é fundamental que os prefeitos tenham autonomia, que os prefeitos possam, com o conhecimento deles, com o fato deles viverem lá perto da população, deles viverem os problemas do seu município, deles terem alguns instrumentos para atuar e garantir condições para sua população transitar.
A lista completa de todos os municípios que receberam as máquinas nessa sexta-feira está disponível na internet. O endereço é www.brasil.gov.br. De Campo Mourão, no Paraná, Leandro Alarcon.
7-9.
Tambor de crioula, jongo, afoxé, folguedos e rituais indígenas. Essas são algumas das expressões culturais brasileiras que estão sendo mostradas no Encontro de Culturas Populares e Tradicionais, na capital, em São Paulo.
O encontro termina domingo e reúne representantes de expressões tradicionais e culturais populares de todo o país, além de artistas e lideranças comunitárias.
O repórter Leonardo Meira foi ver de perto e traz os detalhes.
Hino nacional pra lá de diferente. Viola e berimbau ditam o ritmo da música. Melodia com o jeitinho do Brasil para dar início a um encontro que une os vários rostos do país. O encontro de culturas tradicionais e populares acontece na unidade do Sesc Itaquera, na zona leste da capital paulista. A ideia do evento é discutir políticas públicas e propor novas diretrizes para o setor. O ginásio do Sesc se transforma num grande caldeirão das manifestações culturais do país. Tradição que começa desde cedo. Gabriel tem apenas 2 anos, mas já é presença confirmada nas apresentações da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Justinópolis, região metropolitana de Belo Horizonte. E tem até música na ponta da língua. A mãe de Gabriel, Carolina Quirino de Oliveira, também participa das congadas e destaca a importância de cultivar a tradição.
É uma cultura muito bonita, a gente deve, né, continuar com ela, uma tradição de família, igual passar pro meu filho, que ele possa passar pros filhos deles para nunca acabar, porque é uma tradição muito bonita.
A ministra da Cultura, Marta Suplicy, participou da abertura do encontro e destaca a arte popular e tradicional.
Nós temos uma imagem fora que é bonita, não nos custou planejamento, que é futebol, carnaval, alegria, mas nós não somos só isso. A imagem desse Brasil artesão, desse Brasil criativo, desse Brasil dos saberes, que caminha na tradição, caminha na sofisticação, então tem muita coisa para ampliar essa imagem nossa.
Do coração da floresta vem a sincronia da tradição indígena. O grupo Afoxé Urumilá levou o repertório afro para o encontro, uma verdadeira celebração de alegria e identidade nacional. Para o presidente de honra do Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais, mestre Alcides de Lima Sereuatu, é assim, conhecendo as outras culturas, que cada brasileiro fica mais perto de encontrar suas próprias raízes.
A grande ideia desse encontro é trazer para esse momento as diversas atividades da área da cultura, né? Essa diversidade de cultura que nós temos muito grande do Brasil inteiro, que nós entendemos que essa organicidade só completa quando tem essa oportunidade de reunir tantos grupos no mesmo espaço. Então dá pra gente conversar, trocar, dialogar.
O encontro de culturas populares e tradicionais vai até o próximo dia 6 de outubro. De São Paulo, Leonardo Meira.
E hoje na coluna Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, vamos falar sobre o Participatório, que é um espaço virtual permanente de participação social voltado para a juventude.
O site, lançado em agosto deste ano, já tem mais de 8.700 membros cadastrados e até o mês passado contava com mais de 275 mil acessos.
A coordenadora geral de políticas transversais da Secretaria Nacional da Juventude, Elisa Guaraná, faz um balanço das atividades.
Nesse primeiro momento, nesses primeiros dois meses, foi uma experiência da gente sentir um pouco o termômetro no participatório de quais eram os temas mais interessantes. A gente lançou alguns temas também e esses temas já foram em torno do diálogo do que veio, especialmente nas manifestações de junho, por exemplo, o tema da reforma política. Você percebe, navegando pelo participatório, que alguns temas são fortes e permanecem. Educação e debate é um tema de uma comunidade que não foi fomentada pela gente, veio como uma iniciativa de usuários, né? Então, esse primeiro momento foi muito de sentir o termômetro.
O destaque no momento no participatório é o Sistema Nacional de Juventude, que vai receber contribuições dos participantes até o dia 18 de outubro.
O endereço da plataforma é participatório.juventude.gov.br.
Milhão e 300 mil famílias que recebem o Bolsa Família e que há mais de dois anos não atualizam seus dados no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, precisam ficar atentas.
O prazo de atualização vai até o final do ano.
Quem não atualizar os dados pode ter o benefício bloqueado e até mesmo cancelado.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica o que o beneficiário deve fazer para atualizar os dados.
A melhor forma de saber se está na hora de atualizar é olhar o extrato, que é aquele papel que sai quando a gente vai tirar o dinheiro do Bolsa Família. A próxima vez que você for retirar o seu Bolsa Família, vai, retira o dinheiro, pega aquele comprovante, aquele recibo e olha para ver se tem alguma coisa escrito embaixo, na parte de baixo. Se tiver escrito que tem que atualizar o cadastro, que está na sua hora, procure a prefeitura, procure um CRAS, leva um documento, leva o comprovante de que as criança na escola, tem que fazer isso até o dia 13 de dezembro, mas não deixa para a última hora. Se não tiver nada escrito, é porque você está em dia, não se preocupe, mas continue prestando atenção, porque o ano que vem também vai ser a tua hora de atualizar o cadastro.
Voz do Brasil.
Desde terça-feira, dia 1º de outubro, é possível usar o FGTS para comprar imóveis de até 750 mil reais.
A medida vale apenas para novos financiamentos.
Aurélio Schwanz tem 39 anos, é bancário e há 2 anos ele e a esposa se preparam para sair do aluguel e comprar uma casa aqui em Brasília, com os recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com a mudança anunciada pelo Conselho Monetário Nacional, Aurélio agora vai poder financiar um imóvel maior, com mais estrutura para sua família.
A gente agora vai conseguir um imóvel um pouco melhor, com uma possibilidade de dar uma parcela maior de entrada utilizando o FGTS.
Aqui no Distrito Federal, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, o valor máximo do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS chega agora a R$ 750 mil. A mudança, que aumenta as possibilidades de escolha para quem vai financiar a casa própria, segundo o Banco Central, atende às características do mercado imobiliário desses locais. Nos demais estados, o valor dos imóveis que podem ser financiados usando o FGTS subiu de R$ 500 mil para R$ 650 mil. Para o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, Paulo Muniz, a mudança aumentou o poder de compra dos consumidores.
As pessoas tinham capacidade de compra e queriam comprar aquele imóvel do sonho e esbarravam no teto e não conseguiam o financiamento. Então, com essa margem maior, atende principalmente a demanda dos imóveis em regiões como Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso, você facilita a contratação desses imóveis e as pessoas vão poder buscar aquilo que almejam.
Desde 2009, não havia mudanças no valor máximo do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS. De Brasília, Carolina Becker.
E falando em casa, imóveis, Kátia, o número de brasileiros com casa própria está aumentando e já representa quase 75% das moradias no país.
É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada na última sexta-feira.
Os programas habitacionais do governo, como Minha Casa Minha Vida e o Crédito Imobiliário, contribuíram com esse aumento.
O levantamento comparou indicadores do ano passado com estudos anteriores. Entre 2009 e 2012, por exemplo, a quantidade de casas próprias aumentou em 3 milhões e 800 mil moradias. Para o governo, o resultado se deve a 2 motivos: o programa Minha Casa Minha Vida e o crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal. O Banco Público é o maior financiador de imóveis no Brasil. Neste ano, a Caixa estima que o crédito imobiliário deve superar R$ 130 bilhões. Até setembro, já atingiu 75% deste valor. O servidor público de Brasília, André Lopes, aproveitou a oportunidade no ano passado. Financiou apartamento de 100 metros quadrados. Vai pagar o financiamento de R$ 250 mil em 20 anos, com juros de 7% por mês. André avalia que fez um ótimo negócio.
A vantagem total da Caixa foi o financiamento 100% também, né? Além dos juros mais baixos, o financiamento 100%.
O vigilante Israel Chaves também dá vida à estatística de brasileiros com moradia própria. Financiou no ano passado um apartamento de 43 metros quadrados por meio do Minha Casa Minha Vida. Na época, Israel tinha renda de R$ 1.300 por mês e se enquadrou na faixa de rendimento do público prioritário do programa. Por conta disso, teve um abatimento de 12% no valor total do imóvel, que custou R$ 97 mil. Israel afirma que realizou um sonho.
A sensação é muito boa, porque sabe que dali você não vai precisar mudar tão cedo e nem ficar passando por constrangimento de fazer mudança ou coisa assim. Um sonho muito bem realizado.
O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, defende que o Minha Casa Minha Vida está diretamente ligado à expansão da casa própria no país.
Nós temos já entregues pelo Minha Casa Minha Vida mais de 1.300.000 moradias. Se fizermos uma conta rápida, são quase 5 milhões de brasileiros que foram beneficiados pelo programa.
O programa Minha Casa Minha Vida também gera empregos. Neste ano está criando na construção civil 1.300.000 postos de trabalho. De Brasília, Paulo La Sálvia.
7:19.
Até o dia 20 desse mês estão abertas inscrições para servidores públicos federais que têm deficiência e querem trabalhar no Palácio do Planalto.
A chamada pública faz parte do programa de inclusão de pessoas com deficiência na Presidência da República, lançado na semana passada.
O edital de chamada pública é para os servidores públicos federais com deficiência já concursados que estejam trabalhando em qualquer órgão e em qualquer estado e que queiram trabalhar na Presidência da República. No total, 4.500 servidores com deficiência trabalham na Administração Pública Federal. É o caso da Coordenadora Geral de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Solange Maria Ferreira, que explica como é a sua rotina no trabalho.
Tem uma equipe de 4 pessoas, né, um estagiário, a nossa secretária e 2 coordenadoras. Assim, a rotina é essa, são as demandas que vêm também no dia a dia, mas de dar encaminhamento nas ações que a gente já tem planejado.
A chamada pública faz parte do programa de inclusão de pessoas com deficiência na Presidência da República e envolve 3 etapas: inscrição e encaminhamento de currículos, a análise dos currículos pela comissão avaliadora e convocação dos selecionados. A expectativa, segundo o ministro Gilberto Carvalho, é que até o final do ano, 22 novos servidores com deficiência comecem a trabalhar no Palácio do Planalto.
Qualquer área está aberta à participação das pessoas e nós esperamos um número significativo de inscrições, porque, insisto, é uma forma de simbólica e efetivamente a gente mostrar que o Brasil é um país cada vez mais preocupado com a inclusão social.
As inscrições vão até o dia 20 de outubro e podem ser feitas pela internet em www.secretariageral.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi.
Voz do Brasil.
As principais soluções e equipamentos tecnológicos produzidos pela indústria de defesa brasileira estão em exposição na Base Aérea de Brasília.
É a segunda mostra BID Brasil, que vai até amanhã.
Cerca de 70 empresas que compõem a indústria de defesa nacional participam da mostra. Este ano, o foco é em alimentação e rastreabilidade, com exposição dos principais equipamentos de ponta desenvolvidos. Segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, embora o Brasil seja um país pacífico, é importante ter uma base industrial de defesa sólida, com autonomia tecnológica.
Alguém tem que se preocupar com a defesa brasileira para que a sociedade como um todo possa ter essa tranquilidade. Não só em relação ao que nós estamos acostumados a ver, como grandes eventos, combate às vezes a ilícitos na fronteira, mas também prevenir contra riscos que nós não podemos excluir. Se nós olharmos para trás na nossa história, inclusive história recente do século passado, nós vemos que muitas vezes até, digamos, um pouco contra a nossa vontade, nós tivemos que participar de conflitos e tivemos que nos defender ou apoiar certas ações. O Brasil também atua muito nas operações de paz, que também exigem uma capacidade tecnológica adequada em termos de comunicação, em termos até de equipamento pessoal. O outro aspecto que é muito importante é que a indústria de defesa, no mundo inteiro, é uma indústria que puxa o desenvolvimento tecnológico.
Segundo a ABIND, a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, as companhias que atuam no mercado de defesa nacional geram cerca de 25 mil empregos diretos e 100 mil indiretos, movimentando mais de US$3,7 bilhões por ano. Ainda de acordo com a associação, os números podem dobrar nos próximos 20 anos, devido a projetos anunciados pelo governo brasileiro para vigilância das fronteiras marítimas, aéreas e terrestres. De Brasília, Carolina Becker.
Aprovado em outubro de 2003, o Estatuto do Idoso completa esse mês 10 anos. E durante toda essa semana, a Voz do Brasil tem trazido informações sobre esse documento que assegura às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos o direito à vida, à saúde, à cultura e ao lazer, entre outras coisas.
Hoje vamos falar do direito do idoso à reserva de 3% das unidades residenciais de programas habitacionais públicos ou subsidiados por recursos públicos, dando-lhe prioridade na compra da casa própria.
Havendo desrespeito a esse direito pelo administrador público, o idoso deve procurar o Ministério Público e denunciar.
Mais informações sobre o Estatuto do Idoso na página da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em www.sdh.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumenta em 37% o acesso à mamografia na rede pública de saúde nos últimos 2 anos.
Mais 255 profissionais cubanos chegam a Brasília hoje para atuar no Mais Médicos.
Entregues retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba para mais de 150 municípios paranaenses.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.